Essa noite eu tenho uma mensagem para compartilhar com você que eu acho que faz muito sentido para esse momento que nós estamos vivendo, especialmente esse momento para a igreja, para a nossa igreja aqui, mas para a igreja cristã, para a igreja de Jesus no Brasil inteiro. E eu vou falar sobre a igreja e você vai entender logo mais, mas eu quero começar pela ideia que brotou no coração de um personagem bíblico muito famoso, Davi. Você deve ter ouvido falar sobre o rei Davi. Ele é essas histórias de sucesso que hoje nós gostaríamos de ouvir. Ele certamente faria palestra se fosse hoje contando essa história de sucesso. Ele era um filho não valorizado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, possivelmente era um filho bastardo, e a única coisa que ele fazia era cuidar e trabalhar no campo, cuidava das ovelhas do pai dele. Então era uma pessoa simples, sem muita atenção e muita expressão, até que um belo dia tem uma virada de chave, ele, guiado pelo Espírito Santo de Deus, guiado por Deus, ele derrota esse gigante, ele se torna o chefe da guarda. Casa com a princesa, ganha um dinheirinho, anos depois se torna rei, e ele está, depois de muito tempo, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, então é um homem muito sensível, que ama o louvor, que ama Deus com todas as suas forças, com erros naturalmente, mas ele ama Deus e ele está lá no palácio dele, e ele chama o profeta Natã. Natã, esse profeta, ele tem essa figura de trazer o comunicar uma mensagem de Deus para o povo. Ele chama Natã e fala: Natã, eu estou aqui no meu palácio, feitos de cedro, eu estou com todo o luxo, mas a arca de Deus, que representava a presença de Deus, está lá numa tenda. Eu estou muito preocupado, eu quero construir alguma coisa para Deus. E esse desejo no coração de Davi é um desejo que percorre o coração da maioria de nós. A gente está sempre querendo construir alguma coisa para Deus, algo físico, algo visível. Já tinha sido assim no passado, quando o povo pediu para Moisés construir um tabernáculo. Deus estava com eles, mas eles queriam algo visível. Então eles precisavam, o povo precisava construir. Agora Davi quer construir alguma coisa. Natã sai. Depois de um tempo ele volta de falar com Deus, ele entrega uma resposta para Davi. Davi tem dificuldade de entender, ele diz: olha, tu não vai construir esse templo, não vai ser tu. Acaba sendo o filho dele que constrói o templo. Mas Natã diz: Deus viu o teu coração, viu a tua casa, e tu vai ajudar a construir. Não um templo físico, mas um templo espiritual. Deus escolheu a tua casa e o teu reino, o teu trono será eterno. Deus está falando através do profeta que da linhagem de Davi sairia o Messias e Jesus nasceria da descendência de Davi, por isso ele fala do trono de Davi ser um trono eterno. E aí, aquela famosa passagem quando Davi diz: ah, quem sou eu para que Deus se lembre de mim? O fato é que nós estamos sendo, assim como Davi, sempre querendo construir algo físico, um templo para Deus, e Deus está chamando para uma construção um pouco diferente, uma construção espiritual. Ele faz isso com Davi, no livro de Atos depois, se você vai ler, Atos diz que Deus não habita em templos construídos pela mão humana, pela mão de homens. Jesus vai dizer sobre o templo que era algo grande, algo físico, para aquela cultura daquela época que cairia, e isso significava a queda da religiosidade. Paulo mais na frente vai dizer: que será que vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Vocês são o templo de Deus, o templo do Espírito Santo? E esse é um desejo do nosso coração, construir e ver coisas físicas. E é muito apropriada essa mensagem, porque já faz mais de 6 meses, ou faz muito tempo que a gente não se encontra num lugar físico. Nós não estamos, e a maior parte de nós sente muita falta disso. Nós sentimos, e na nossa cabeça nós pensamos: eu sinto falta da igreja. E nessa noite eu vou falar um pouco, à luz da Bíblia, o que significa a igreja. E eu vou te explicar, e eu quero que você compreenda nessa noite, o que Deus espera de nós como igreja. Será que é a construção de um templo? Será que é a construção de um lugar? Será que é o encontro nesse lugar físico? E todo o tempo, nesses últimos anos, nós estamos participando dessa igreja, a nossa igreja aqui, a Brasa Church. Eu sempre usei a expressão, ao invés de usar a expressão igreja, eu usei a expressão comunidade de fé. Eventualmente alguém acha engraçado essa expressão, mas para mim é muito significativo, porque quando eu falo igreja, eu escolhi usar essa expressão. Quando eu falo igreja, ela já vem carregada de pré-conceitos. Todo mundo que escuta a palavra igreja já tem uma ideia formada disso. Tem uma ideia pré-concebida, por exemplo, que, bom, se eu for para a igreja, eu vou ter que cumprir algumas regras. Ah, Viu que o fulano entrou para a igreja? Ah, vai ter que mudar algumas coisas, já que entrou para a igreja. Tem uma ideia também de hierarquia, de grupos, de liderança, até chegar no topo de dentro de uma igreja. Essa é uma ideia no consciente das pessoas. E aí então tem o pastor, e em tese esse pastor é o que é mais experiente na palavra, é o que é mais íntimo de Deus, e no inconsciente coletivo é talvez quem tem a oração mais eficaz. Agora quando a gente fala a palavra comunidade de fé, quebra isso tudo, quebra toda essa ideia. Uma comunidade, para começar, já não tem hierarquia. É todo mundo no mesmo nível. E as regras não são ditadas por essa comunidade, ou por essa comunidade, mas baseadas em um manual, ou em uma ideia, ou em alguém. E nesse caso, a comunidade toda está baseada na ideia, nas regras, ou na orientação da Bíblia e de Jesus. E não tem uma oração mais eficiente que a outra. Nessa noite eu vou falar sobre a comunidade de fé. A nossa comunidade de fé aqui, local em Porto Alegre, a nossa comunidade de fé universal, de todos aqueles que amam a Jesus e nasceram de novo. E eu quero que você entenda esse conceito, porque eu vou usar esse conceito. Eu quero quebrar esses paradigmas que vêm carregados da palavra igreja. Então, eu vou me basear em seis versículos que Pedro, discípulo de Jesus, escreve. E os versículos estão em 1 Pedro, de 2... capítulo 2, do versículo 4 ao 10. São seis versículos, onde eu gostaria de tirar quatro características de uma comunidade de fé, e você vai me entender, e no final, nós vamos passar régua, e você vai me dizer se você entendeu isso. Antes que eu comece a explicar, eu vou te convidar para anunciar que você está online, escrevendo aí de que cidade você está falando, aí no chat, de que cidade você está falando, ou de que bairro você está falando, e se você identificou alguém aí do lado pelo nome, dá um oi aí, que a gente não consegue se encontrar fisicamente, mas se fosse aqui na igreja, eu já teria dito para levantar e dar um abraço nas pessoas. Escreva aí no chat aí de onde você está falando. Esse livro, essa carta do apóstolo Pedro, foi escrita no ano 66, aproximadamente, depois de Cristo, ou seja, 30 e tantos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, e são 30 anos de experiência. O cristianismo já havia, o evangelho já havia sido espalhado por várias regiões do mundo, e agora Pedro está escrevendo essa carta para um grupo de pessoas específico, que mora na Galácia. Paulo, o apóstolo Paulo, já tinha feito uma viagem e pregou e fundou igrejas em todo o cinturão em volta desse grupo de pessoas. E é muito provável que o evangelho tenha chegado até eles através desse primeiro grupo de cristãos. E agora eles estão ouvindo essa carta. Nessa carta de Paulo, a intenção é explicar o que é essa comunidade de fé, como ela funciona, quem nós somos, o que significa isso. E esse público é um público do Império Romano, mas há uma probabilidade de que de cada 10 pessoas, 6 fossem escravos. Então ele está falando para uma comunidade mais periférica, uma comunidade mais humilde, e ele está dando explicações para esse grupo de pessoas, agora que eles começaram uma jornada com Jesus, ele está explicando o que é uma comunidade de fé. E aí, antes, lá no primeiro versículo 4, antes de mostrar e ler esse versículo, é importante entender que naquela cultura, baseada numa cultura grega e numa cultura romana, o lugar físico tinha muita importância na religiosidade e na espiritualidade das pessoas. Não só cidades tinham essa ideia de energia, ou de lugar santo, ou lugar sagrado, mas como as construções que eram gigantescas, monumentais, para hoje, imagina na época, eram construções dedicadas a deuses. Para ter uma ideia, tem uma construção muito famosa, que é o Templo de Artemis, ou da deusa de Éfeso, que é uma construção com 127 pilares, de 20 metros de altura maciço. Então, é algo colossal, gigantesco, que é dedicado a essa deusa. Então, toda a espiritualidade daquele povo está ligada a lugares. Não era diferente na comunidade judaica. Eles tinham o templo como centro da religião. Eu já preguei isso algumas semanas. O templo era como, para você ter uma ideia, em termos assim de grandiosidade, é como um shopping gigante. Pensa num shopping grande da sua cidade. É como esse shopping, em termos de estrutura, em termos de tamanho, dentro de uma cidade muito pequena. Então, era um evento ir no templo. Era o que havia de mais importante numa cidade. Para você ter uma ideia, o templo, no tempo de Jesus, o templo chamado Templo de Herodes, tinha uma pedra, que é a pedra angular, que está lá até hoje para ser visto, ela pesava 650 toneladas. Então, era só de olhar aquilo era espantoso, e tudo isso estava ligado à espiritualidade das pessoas. E aí, já de cara, Pedro escreve para esse público e fala: olha só, vocês vão ter que entender algumas coisas. Versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus, ele está falando, e perceba que ele está usando essa analogia, ou essa metáfora de pedra, de construção, de templo, e aí ele está dizendo: à medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, os homens rejeitaram. Aí agora ele começa a explicar e diz: vocês também, vocês, todos, isso se traduz para nós hoje, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então ele já está lascando de cara e dizendo: olha, não é um lugar físico, não são pedras. E aí quando ele usa a palavra pedra, é como se fosse para nós hoje tijolos. Ele está dizendo: olha, vocês são tijolos vivos que estão sendo usados para a construção de uma casa espiritual. Ele já de cara tira essa ideia, e a primeira característica de uma comunidade de fé é que eles não precisam de um lugar. Eles não precisam de um lugar. A comunidade de fé não precisa de um lugar físico, não precisa de prédio, não precisa de tijolo, não precisa disso. E aí vocês vão entender isso, porque ele diz: vocês estão sendo usados para serem sacerdote santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Então o que uma comunidade de fé precisa se perguntar e entender, o que é mais importante, é: o que é realmente sagrado? Nós precisamos nos perguntar, o que é realmente sagrado nesse negócio de fazer igreja, de viver em comunidade? O que é realmente sagrado? A pergunta é: o método é sagrado? E quando eu falo método, é talvez a visão, essa igreja é focada em ação social, essa igreja em milagres, essa igreja em teologia. O método é sagrado, o momento é sagrado. Então quando eu falo momento, eu estou perguntando: culto, será que é isso que é sagrado? Será que o ministério ou o tipo de igreja é que é o sagrado? Será que os objetos é que são sagrados? Não sobe nesse altar porque só algumas pessoas podem subir nesse altar. Será que o lugar é sagrado? Nós precisamos fazer essa pergunta. E eu diria que Pedro já responde isso e já ensina esse público. E ele dá essa, ele traz essa clareza para nós. Na verdade, as pessoas é que são sagradas. É isso que importa. Não importa o lugar, as pessoas é que são sagradas. E essa pergunta que nós precisamos nos fazer e sondar o nosso coração. Essas pessoas que foram criadas à imagem e semelhança, agora foram redimidos por Jesus. Pedro está chamando de pedras vivas que constroem uma casa espiritual. Sabe, é estranho, porque eu cresci na igreja, muitas vezes abri o culto falando: sejam bem-vindos à casa de Deus. Mas ali não era a casa de Deus, aqui não é a casa de Deus. Na verdade, é o lugar onde se reúne a casa de Deus, que são as pedras vivas. Você entende isso? Eu entendi isso cedo, e a minha mãe às vezes dizia para mim: vamos na igreja, eu não queria ir, e eu dizia: mãe, eu sou a igreja. Eu entendia isso, eu respondia: mãe, eu sou a igreja. Na verdade é isso, nós somos essas pedras, esses tijolos, mas que têm uma finalidade, estão sendo usados para a construção de algo espiritual. Então a primeira coisa para nós, igreja, Brasa Church, é que nós não precisamos de um lugar físico para nos tornarmos ou para sermos uma comunidade de fé. Agora nós precisamos sondar o nosso coração como comunidade de fé. Se nós temos priorizado efetivamente as pessoas na frente de qualquer outra coisa. É isso que nós temos que pensar. Você precisa sondar o seu coração e talvez pensar se você se desmotivou um pouco nesse período por não poder se encontrar, você esfriou um pouco. Você precisa sondar o seu coração se você colocou e depositou essa expectativa nas coisas erradas. Pedro está dizendo: o que importa, o que é sagrado aqui, são as pessoas. A segunda característica, a primeira é: não preciso de um lugar. A segunda é: eles têm uma marca. Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer: a marca da promessa. Todo, essa comunidade de fé tem uma marca, e olha o que ele diz: pois assim é dito na escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, está falando de novo de Jesus, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. A gente sabe disso, que aquele que confia em Jesus não vai ser envergonhado. Agora vem a chave, ele diz: portanto, presta atenção, para vocês os que creem, dessa comunidade de fé, essa pedra que é Jesus é preciosa. Vocês que creem, é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então ele falou primeiro para os que creem, agora para os que não creem. E ele diz, os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Então olha só, é mais ou menos isso. Todo mundo foi chamado. Tem três figuras aqui. Tem Jesus, pedra angular, o grupo que crê e o grupo que não crê. Os dois foram chamados. Agora ele diz que aqueles que creem, aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram uma experiência com o amor de Jesus, aqueles que valorizam isso, eles falam assim, cara, pedra preciosa. Jesus é pedra preciosa. Isso é para nós. A gente que teve uma experiência com Deus, a gente sabe que Jesus é precioso. Agora ele está dizendo, olha, o outro povo também foi chamado, mas eles não creem. E eles tropeçam. Não é porque estão em erro, eles tropeçam porque, infelizmente, não conseguem dar valor à preciosidade de Jesus, porque não tiveram experiência ainda. Então, se tem uma coisa, uma marca do Evangelho para nós, o que Pedro está tentando dizer é que o Evangelho exige uma tomada de decisão. Literalmente isso. O Evangelho exige de nós uma tomada de decisão. É sim ou não, é preto no branco, é inerente a um processo de conversão, você mudar a sua forma de viver. Maurício, tu vai começar a falar de pecado, de abandonar o pecado? Não, eu não vou falar sobre isso, eu quero ir mais profundo, embora essas coisas você já saiba disso, mas eu quero ir um pouco mais fundo. Exige uma mudança, exige uma escolha, uma tomada de decisão, na maneira de pensar e na maneira de viver, porque o Evangelho não é egocêntrico. O Evangelho não é egocêntrico ou antropocêntrico, ou seja, o Evangelho não está focado em mim. Nós temos uma tendência como seres humanos de personalizar o nosso Deus. Então eu acho que Deus deveria agir dessa maneira. E a gente começa a pensar que se as coisas estão dando bem na minha vida, se o meu casamento melhorou, se as finanças estão tudo bem, se as portas estão se abrindo, significa que eu estou bem com Deus. Mas o Evangelho não é focado em mim. O Evangelho não é focado nos meus planos, nos meus desejos. Embora, pela minha experiência, eu perceba que quando o camarada vem com uma vidinha bagunçada, ele entrega a vida para Jesus, Jesus arruma tudo. Mas, não existe uma promessa do Evangelho de ausência de problemas. Não existe isso. Porque não está focado em mim. O exemplo disso são os discípulos sendo perseguidos. Você conhece a história, Paulo e Silas na prisão foram açoitados o dia inteiro pelo nome de Jesus. De noite, à meia-noite, o que eles estão fazendo? Estão de joelhos, chorando e dizendo, Deus, tu me abandonaste. Deus, restitui a minha honra. Deus, se tu é Deus, ou se tu estás aí, será que tu existe? Eles não estão fazendo isso. Sabe o que a Bíblia diz? Depois de terem apanhado, depois de terem sofrido, eles estão louvando. Quem é que é doido de sofrer e ser grato, estar louvando? Pessoas que não são focadas no seu desejo pessoal, na sua satisfação pessoal. Eu estou interessado em Deus e no que Ele tem para mim. E se é isso nesse momento, tudo bem. Jesus, ele dá uma endurecida no Sermão da Montanha, famoso Sermão da Montanha, mais famoso Sermão de Jesus, talvez uma compilação de tudo o que Jesus falou para os discípulos. Essa ideia, eu amo a ideia do Sermão da Montanha, porque a mensagem de Jesus contrasta com a lei de Moisés, e aí Moisés sobe no monte Sinai e recebe a lei. Agora Jesus sobe no monte e traz um ensinamento do reino. Eu amo essa ideia, eu amo a profundidade dessa visão profética. Agora ele sobe e fala uma coisa meio estranha. Jesus sobe e fala umas coisas absurdas. Ele fala o seguinte, Maurício, discípulos, vocês estão aí ouvindo. Se alguém der um tapa na tua cara, vira o outro lado. Meu Deus, que coisa mais esquisita isso. Eu ouvi pessoas dizendo, olha, eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Eu sou crente, mas se pisar nos meus calos, sai da frente. Eu sou crente, mas a minha mão ainda não se converteu. Agora Jesus vai um pouco mais na frente, ele diz o seguinte, quem quiser ganhar sua vida, vai acabar perdendo. Ele está dizendo, se você quiser focar na sua vida, nos seus prazeres, na sua vontade, nos seus planos, olha, vai acabar perdendo. E ele aperta a coisa um pouco mais e ele diz o seguinte, quem quer ser meu discípulo, precisa abrir mão de tudo. Pá, que coisa esquisita isso. Que evangelho diferente. Esse evangelho não é nada focado em mim. Ele está falando, abre mão de tudo. Aí você vai me dizer, Maurício, então para eu me tornar um cristão ou para seguir nessa jornada, eu vou precisar abrir mão de tudo, de quem eu sou, do meu trabalho. Não é exatamente isso. A proposta de Jesus é diferente. A proposta de Jesus é a seguinte: se fomos inundados por esse amor, se tomamos um banho nesse amor, e aí você vai entender, se você tomou esse banho, se esse cobertor de amor, eu não sei que palavra melhor, que adjetivo melhor eu posso usar para isso, mas se você foi inundado, foi cheio desse amor e dessa graça, e você recebeu isso, é inevitável que você diga: não quero mais viver para mim, eu quero viver outra vida. Eu não quero mais viver uma vida centrada em mim, eu quero viver uma vida centrada em Jesus, em quem Ele quer que eu esteja centrado. Então, a primeira característica é que nós não precisamos e nós não temos um lugar para nos reunir. A segunda é que nós temos essa marca. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. Alguns anos eu vi um vídeo de testemunhos na internet. É um trabalho, o nome é Human, de humano em inglês. Human, Human. E são testemunhos de pessoas, e esse cara está lá contando a história dele, fundo preto, ele contando, ele falou: meu padrasto me batia com fios de eletricidade, e ele dizia para mim que ele não gostava e não queria fazer aquilo, mas ele fazia porque me amava. E ele falou: meu padrasto me ensinou errado a ideia de amor. Quando eu cresci, as pessoas que me amavam, eu fiz sofrer. Porque para mim, demonstração de amor das pessoas que me amavam estavam diretamente ligadas à capacidade delas de suportar dor. Até que eu cheguei na prisão, de onde ele está gravando isso. Lugar com ausência de amor. Condenado à prisão perpétua pelo duplo homicídio de uma mulher e de uma criança. Criança, filho dessa mulher. E ele falou o seguinte: aí eu conheci uma pessoa. Mãe e avó das minhas vítimas. E olha a chave. Ela tinha total direito de me odiar, mas ela escolheu me amar. Essa é a chave. Uma pedra viva, uma comunidade de fé que vive, tem uma marca tão profunda que escandaliza a cultura. Ele dá a entender que essa mulher mudou a vida dele, ele chora, o vídeo é super emocionante, ele termina chorando, mas que ela provavelmente estabeleceu um relacionamento com ele de amizade e de perdão. O que eu acredito que Deus espera de nós como comunidade de fé, é que nós tenhamos uma vida tão profundamente escandalosa que deixa a cultura enlouquecida, amor em extravagância, perdão, não me importa o que fizeram para mim, não importa quantas vezes fizeram para mim, sempre existe um reservatório de perdão extravagante, doação extravagante, não só quando alguém pede, e não estou falando de doação para a igreja, doação tipo: eu dou meu carro para construir essa escola, eu dou metade da minha remuneração para ajudar famílias, é isso, essa é a marca de uma comunidade de fé. E o meu conselho para nós, igreja, Brasa Church, é que você leia o Sermão da Montanha que se encontra em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. É um escândalo a mentalidade antropocêntrica da época que nós estamos vivendo. Primeira coisa, nós não precisamos de um lugar. Segundo, nós temos uma marca. Terceiro, nós também temos uma identidade. E talvez você tenha ouvido muito falar sobre isso, mas eu amo esse tema, e eu amo que Jesus volte sempre, Deus volta sempre nesse tema para nós. Nós vivemos em período de tanta ansiedade no mundo, são tantos problemas emocionais, são tantas dificuldades com a mesma natureza, e eu tenho a tendência a acreditar, eu sei disso, que muito disso se resolveria, ou seria evitado, se nós soubéssemos qual é a nossa identidade, quem nós somos em Deus. Nós resolveríamos nosso problema de noite mal dormida, relacionamentos mal resolvidos, se nós soubéssemos quem nós somos para Ele. A jornada mais linda que eu vejo de conversão das pessoas, e quando são entregam a sua vida para Jesus, é essa compreensão da sua identidade. A pessoa parece que diz: pá, eu sei quem eu sou agora. E aí quando outras pessoas falam assim: pá, mas tu mudou tanto. Sim, agora esse sou eu. Aquele era uma versão mal feita, mas essa pessoa sou eu. E aí, Pedro está escrevendo para esse público. Você precisa lembrar que são escravos, é um público mais humilde. Eles não são nem povo. Eles não tinham acesso ao templo, então eles estavam excluídos da espiritualidade daquela comunidade. E aí Pedro pega para esse povo falido, preterido, que nunca ouviu um elogio na vida, só chibatada, trabalho e cobrança. E aí ele diz o seguinte: vocês, cara, tudo a ver, esse povo tem tudo a ver conosco. E ele diz: vocês, porém, são geração eleita. Eu amo esse versículo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus está falando isso através de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, guiado por Deus. Ele está falando para esse povo: vocês são uma geração eleita, vocês foram eleitos, vocês foram escolhidos, não estão nesse negócio acidentalmente. Sabe, eu sei que todos aqui passaram pela escola, e se tinha uma coisa mais agoniante e embaraçosa, é quando a gente ia fazer educação física, e aí ficavam os dois melhores daquele esporte escolhendo, dois times, e você ficava ali, como numa parede, para ser escolhido, e aquela ansiedade do tipo: será que eu vou ser escolhido primeiro, ou será que eu vou ser escolhido por último? O que era escolhido primeiro tinha muita alegria, e o que era escolhido por último se sentia rejeitado. A escola é dura, a escola era assim. Agora, no reino de Deus, ele está dizendo: vocês foram escolhidos primeiro, vocês são o primeiro da fila. É o Maurício, eu quero no meu time, vai jogar aqui comigo. Ele é o primeiro a ser escolhido. Ele está falando para esse público: vocês são geração eleita. E ele fala duas coisas que é muito significativa para aquele público que está ouvindo. Ele diz: vocês são nação santa e vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles não eram considerados como povo por serem muito humildes. Povo eram considerados os cidadãos romanos, mas eles não. Agora Deus está dando para eles uma identidade, está dizendo: vocês não só são uma nação, vocês não só são um povo, como são o meu povo. Existe uma nobreza no que Deus está dizendo. Sabe, o que, e aí tem um ponto aqui que talvez possa passar desapercebido, mas ele fala demais. Quando fala da nossa identidade, é que ele diz: vocês são uma geração, uma nação e um povo. Perceba que Deus fala que somos pedras vivas, ou seja, somos seres individuais sagrados, mas o foco do evangelho está na comunidade, nação, geração, povo. Deus se revela na comunidade. Nós não fomos feitos para viver isolados ou para andar sozinhos. E é por isso que eu acho muito estranho quando alguém, quando tem um determinado problema numa igreja ou num lugar, ele sai desse lugar e vai para outro, e aí vai para outro, e talvez vá para outro. É uma bobagem fazer isso, porque nós fomos feitos para andar em comunidade com as nossas falhas, com os nossos erros. Não precisa muito tempo para você me conhecer e conhecer as minhas limitações, e nós termos algum problema no nosso relacionamento. Mas é exatamente esse o foco, porque enquanto caminhamos juntos, você pode ver a minha mentira, eu posso ver a sua raiva, e nós podemos um afiar o outro, e aí, juntos, parecermos cada vez mais com Jesus. Então, nós não fomos feitos para andar isolados. Eu amo os exemplos de Jesus, e eu amo a ideia de que Jesus sabia que Judas era ladrão, e ele manteve Judas no time até o final. Tendo amado os discípulos, amou-os até o fim. Ele manteve Judas, ele sabia quem era Judas, e ele manteve Judas no time. Os discípulos, eles eram complicados, eles não eram fáceis de andar junto. E Jesus chamou ele para andar juntos. João, numa ocasião, queria tocar fogo em todos os samaritanos. Pedro cortou a orelha do camarada lá na noite da traição. Quando Jesus ressuscitou, foi uma dificuldade eles acreditarem. Tomé, tinha que dar muita explicação. Tomé falou: eu só acredito tocando a mão. Eles eram complicadinhos. Mesmo assim, Jesus levou eles para dentro de casa, dormiu, acordou com eles, dividiu comida, dividiu pão, dividiu ensino, dividiu necessidades. Jesus trouxe a ideia de comunidade. Uma comunidade de fé tem uma identidade individual, mas que se revela coletivamente. Você entende isso? Nós não precisamos de um lugar, nós temos uma marca e nós temos uma identidade. Quarta e última coisa: nós temos um chamado. Isso daria uma música: eu tenho um chamado. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. É a continuação do versículo anterior. Ele diz assim: ó, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para alguma coisa. Vocês são tudo isso, vocês têm uma identidade. Eu me revelo no coletivo, o evangelho está na multiforme revelação dos talentos de vocês. Para uma coisa, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o significado disso. Eu deixei para explicar agora, quando ele fala, vocês são sacerdócio real. Aquela audiência entendia o significado de um sacerdote. O sacerdote no Velho Testamento, em Levítico, ele tinha uma função única e exclusiva de aproximar o homem de Deus. Ele fazia esse caminho, e agora ele está dizendo, vocês são esse tipo de sacerdote, só que agora é real. Um sacerdote santo, e vocês têm a função de anunciar o evangelho para as pessoas, vocês têm a função de ligar o homem a Deus. Esse é o nosso chamado. Ah, Maurício, eu não sei pregar, eu não sei falar, me incomoda essas coisas. Deixa eu te explicar uma coisa, você não entendeu nada, deixa eu explicar. Há pouco mais de 2 anos, eu resolvi cuidar da minha saúde, e eu pensei, vou perder peso. E eu comecei a praticar esportes, supervisionado, fiz uma dieta e perdi 16 quilos. Eu estava lindo, forte, bonito, trincado, coisa mais linda. E o que aconteceu é que é uma transformação tão grande, é uma perda de peso tão grande para alguém que necessitava. Bom, eu não contei a pior parte aqui, depois nos próximos 2 anos eu recuperei de novo. Eu perdi, mas encontrei os quilos. Mas vou de novo perder, pela fé. Vou trincar mais uma vez. Eu estava quase trincando, faltava só uns 6 anos de abdominal. E quando eu perdi esse peso todo, as pessoas me viam e falavam assim, nossa, o que tu fez? Foi só exercício? Foi alguma dieta especial? Como tu fez isso? Porque toda vez que a mudança na nossa vida é evidente, as pessoas são atraídas a nos perguntar. Quando você tem uma transformação, uma regeneração na sua vida, uma transformação de mentalidade, você já não fala do mesmo jeito, você já não posta mais do mesmo jeito, as pessoas falam, tem uma mudança. O que aconteceu? Antes tu era nervoso, agora parece que tu anda confiante. O que aconteceu? Teu casamento antes era uma desgraça, agora parece que vocês vivem no céu. O que foi que aconteceu? Toda vez que existe uma mudança evidente, você não precisa se preocupar aí para uma praça, botar uma caixa e sair pregando para as pessoas. É evidente, as pessoas são atraídas, e a única coisa que você precisa fazer é compartilhar. Ah, mas ainda assim eu tenho vergonha, porque eu não conheço muito da Bíblia, eu não conheço muito do Evangelho. Deixa eu te contar isso. Eu já escutei muita explanação do Evangelho, que eu admiro, filosófica, explanação teológica. Eu já escutei muita mensagem, explanação sobre a fé e sobre o Evangelho, de maneira histórica, maneira impactante, que a minha vontade é levantar e aplaudir. Mas nenhuma, sério, estou falando sério, nenhuma é tão poderosa quando uma pessoa simples, simples, conta para outra e fala, cara, eu não sei. Eu só sei, não sei explicar. Eu só sei que depois daquele dia, a minha vida inteira mudou. Tá, mas o que que mudou? Tudo. E as pessoas não entendem o que que é tudo. Tudo. Não, mas o que? Me dá detalhes, o que que mudou? Tudo. Eu estou falando tudo. A maneira que eu enxergo, a maneira que eu vejo, a maneira que eu penso, a maneira que eu sinto, a maneira que eu tudo mudou. Não existe nada mais poderoso quando alguém compartilha a sua experiência pessoal. E ele está dizendo, vocês foram chamados para anunciar a grandeza daquele que tirou você das trevas e trouxe você para a luz. Resumo da última parte é, nós somos convidados a contar histórias. É isso, as histórias da nossa vida. E fazer Jesus conhecido para todas as outras pessoas. Nós não precisamos de um lugar, nós temos uma marca, nós temos uma identidade e nós temos um chamado. 4 características. E eu termino com isso. O último versículo, versículo 10 de Pedro. Ele está mais ou menos dizendo o seguinte, aí Brasa Church, aí pessoal, vamos comemorar. É isso que ele está falando para eles, comemorem. Nós não éramos nada, nós não merecíamos nada. Ele está dizendo, ó, antes vocês nem sequer eram um povo. Vocês não mereciam, eu não merecia, você que está me ouvindo. É, você pode ser bonito, pode ser famoso, mas não merecia. Ele está dizendo, antes vocês não eram nem um povo. Agora vocês são povo de Deus. Agora é coisa fina. Agora vocês têm um Deus, agora vocês têm um lugar. Vocês são sacerdotes reais. Agora vocês têm uma identidade, agora vocês têm uma história. Agora vocês têm alguém com vocês. Agradeçam. E ele segue e traz essa expressão, essa frase, que eu diria uma das mais poderosas que a Bíblia toda, a narrativa bíblica toda aponta para isso que Pedro vai dizer. E ele diz: vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Pode parecer simples, mas o que ele está dizendo é: vocês não tinham como se perdoar, vocês não tinham como pagar essa conta, vocês não tinham misericórdia sobre vocês, mas agora vocês têm misericórdia. Sabe que nesses últimos anos todos eu tenho tido muitas conversas com pessoas, o que eu chamaria de aconselhamento. Não é sempre assim, porque para mim são conversas com amigos, pessoas que estão caminhando na jornada, e muitas dessas conversas foram ou alguma puxada de orelha que eu precisava fazer em alguém do tipo, pessoas que eu tenho intimidade, onde eu posso dizer assim: olha o caminho que está caminhando, olha vamos, que está escolhendo, vamos por aqui, vamos lá. Então são conversas mais difíceis. Muitas dessas conversas foram problemas complexos, como casamentos quebrados, como filhos que se foram, como vícios difíceis de serem resolvidos, como problemas financeiros quase que sem solução. Então eram situações muito difíceis e delicadas. Outras vezes pessoas que contavam suas histórias dos seus traumas e a dor que ainda carregavam em função dos traumas. Toda vez que eu estava ouvindo isso, normalmente pela experiência, eu sempre tinha uma solução na minha cabeça, eu sempre tentava encontrar as palavras certas, mas com o tempo eu percebi que estratégia, ou falar para as pessoas e desenhar um caminho, ele tinha uma duração, ele durava até um tempo, durava até alguns dias. Aí depois eu tentei aprofundar isso e trazer uma ideia mais com um viés mais psicológico e de onde essas coisas saíam, e você consegue acessar as pessoas, especialmente se você tem confiança e intimidade, até um certo ponto. Mas, na maior parte das vezes que eu estou conversando com alguém, eu sempre estou pensando e estou orando, e eu estou pensando: Deus, como eu posso trazer para essa conversa, para essa pessoa que tem problemas delicadíssimos, a percepção da profundidade do teu amor? Como eu consigo fazer isso? Como eu consigo fazer que essa pessoa, como eu coloco ela na tua frente? Algumas vezes através de uma oração, algumas vezes através de um versículo, às vezes é através de uma ideia. Olha, lembra quem você é para Jesus, lembra onde você estava. Mas toda vez que essas pessoas têm essa experiência de serem colocadas diante de Jesus e percebem esse amor passando, esse amor fluindo, 100% das vezes a transformação é plena. Porque nós podemos com palavras atingir superficialmente as pessoas. Agora, o Espírito Santo, quando ele toca o coração, a transformação, ela é profunda. Essa comunidade, o que Pedro está dizendo, e eu vou terminar com isso, antes de contar um testemunho rápido, é que essa comunidade de fé não precisa de um lugar. Tem uma marca, tem uma identidade, tem um chamado. E são pessoas simples, que não tinham misericórdia, e agora tem. E porque tem misericórdia, podem viver uma vida espetacular. Essa é a história de Deus para a nossa comunidade de fé. Eu já contei que eu cresci na igreja, mas eu tive indas e vindas, minha história de altos e baixos. Uma delas, que eu chamaria de um período que eu me afastei de Deus. Eu não vinha na igreja, ou tentava não vir na igreja. Saía com meus amigos à noite, depois de insisti muito com meus pais, e aí quando eu chegava, minha mãe me obrigava a vir na igreja direto, me obrigou a vir na igreja por muitos anos, e quando eu conseguia convencer a minha mãe a me deixar dormir, disse: mãe, não vou hoje, mãe, tem isso, tem aquilo. O meu pai entrou na jogada uma vez e falou: não, tu vai, a minha mãe deixou eu não vir. Eu falei: pá, que vitória. E meu pai entrou na jogada e falou: não, ele vai sim. E aí detalhe, meu pai não vinha na igreja na época. E aí eu falei: ô pai, só um pouquinho, tu não vai na igreja, tu quer que eu vá? E aí meu pai me deu uma resposta assim, muito sábia. Ele virou para mim com aquela cara que a gente conhece do pai, e falou assim: ó, nunca mais fala assim com teu pai. E ele virou as costas e saiu. Eu fiquei sem resposta, mas também nunca mais perguntei. Vim na igreja. Um dia eu estou no culto, e o pastor está pregando sobre esse amor incondicional. E aquela história começou a entrar. Eu estava com o coração duro, eu tinha raiva de mim mesmo, eu tinha vergonha das escolhas que eu tinha feito. Para mim, naquele ponto eu respeitava Deus, mas seguia Jesus, eu precisava entrar numa ideia de religião. E o pastor está pregando sobre esse amor incondicional. E eu comecei a perceber aquilo, comecei a me amolecer, aquilo começou a entrar no meu coração. E eu comecei a entender, e daqui a pouco ele disse: se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer iniciar um relacionamento, ele falou: se você quer participar de uma comunidade de fé, vem aqui na frente. E era para vir aqui na frente. E eu comecei a vir aqui na frente. Enquanto eu estou vindo na frente, começou a tocar uma música que diz: me rendo aos teus pés, venho rasgar o meu coração, abrir tudo o que sou e o que tenho em mim. Pois sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu viver. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida a tua palavra e o teu querer. E a última frase era arrebatadora. Eu já estava chorando. E diz: não tenho nada em mim para te oferecer. Tu és a minha porção e a minha herança, ó Senhor. Nessa hora eu lembro dessa experiência. Foi como um raio caindo na minha vida. E eu comecei a lembrar de toda a minha vida, de todas as minhas decisões. E eu comecei a perceber o quanto eu estava perdendo de participar desse processo de construção de uma casa espiritual de Deus. E eu me lembro que esse amor me inundou, eu chorei por muito tempo. Depois eu levantei, algumas pessoas vieram me abraçar, que essa é a parte estranha da igreja. Nós estávamos orando por ti. E no outro dia, eu lembro de acordar diferente. Como se o mundo fosse diferente. Eu passei a enxergar as coisas de maneira diferente. Eu comecei a perceber tudo de maneira diferente. Eu preciso dizer para vocês que a experiência do novo nascimento de cada um de nós, a história de novo nascimento de cada um de nós, e as experiências que nós temos com Deus, são essa fonte de alimento que nutre a comunidade de fé. Nós amamos histórias de novo nascimento. Nós nos empolgamos com histórias de experiências com Deus. É isso que nos dá força. E aí você me pergunta: Maurício, qual é o teu desejo para a igreja ou para a comunidade de fé? Eu termino dizendo que eu não tenho a pretensão de sermos a maior igreja. Eu não tenho a pretensão de ser uma igreja conhecida em todo o Brasil e uma igreja que toque as nações. Eu não tenho pretensão de que a nossa comunidade de fé seja famosa ou conhecida, mas eu oro, peço a Deus que nós tenhamos sensibilidade, paixão, sabedoria, para literalmente nos tornarmos essas pedras vivas que não tinham misericórdia e agora têm, e viveram uma vida com propósito aqui na terra. Espero que você tenha ouvido essa mensagem, espero que você entenda que nós somos essa comunidade de fé e que Deus tem um plano para nós. Deus abençoe e até a semana que vem. Tchau.